Oi, gente, meu nome é Mariana.
Eu sou a Francine.
Eu sou o Rubem.
E nessa parte do podcast nós vamos falar sobre a psicologia jurídica. Falando sobre o que é um psicólogo jurídico, quais são as suas possíveis áreas de atuação.
E quais são os cursos necessários para atuar nessa área.
E qual o salário médio.
Então vamos começar definindo o que é então um psicólogo jurídico.
O psicólogo jurídico é aquele profissional que trabalha no âmbito da justiça.
E é claro, levando em conta o ponto de vista psicológico.
Além de também levar em consideração os aspectos das leis. Agora vamos falar sobre quais são as possíveis áreas de atuação do psicólogo jurídico, que estão interligadas com as áreas de atuação dos profissionais do direito, já que muitas vezes o psicólogo trabalha junto do advogado ou respondendo para um juiz. Além disso, uma das áreas de atuação do psicólogo jurídico em fóruns é fazendo avaliações psicológicas em pessoas que estão sofrendo algum tipo de processo.
Nós entrevistamos a Beatriz. A Beatriz, ela é uma psicóloga perita, que trabalha há mais de 3 anos para o fórum. Ela faz entrevistas para auxiliar na decisão do juiz. Por exemplo, quando há uma disputa de guarda, a Beatriz entrevista os pais e os parentes da criança, por exemplo, os avós, os tios, para auxiliar na decisão de quem deve ficar com a guarda da criança.
É, lembrando que essas avaliações que a Beatriz faz são para embasar a decisão do juiz, porque quem vai dar a resposta final é o juiz.
Aí está um dos pontos mais difíceis para o psicólogo, porque esta avaliação vai definir vidas.
E também na avaliação de suspeitos e na descoberta de comportamentos perigosos.
E é claro, tem também os psicólogos que trabalham nos presídios.
É, inclusive a gente recebeu 2 psicólogos que atuam nessa área e eles nos contaram sobre a experiência deles. O que, que vocês acharam disso?
Então, assim, primeiramente, eu acho que é de extrema importância o trabalho desses psicólogos no presídio, até para auxiliar na reabilitação desses detentos.
É, até eles comentaram que teve um caso de um senhor que dentro do presídio ele se descobriu marceneiro, um dom que ele nunca tinha visto que ele tinha fora dali. E até ele fez várias cadeiras para eles poderem usar lá dentro. E isso é interessante porque estimula ele, quando ele sair dali, ele saber que ele tem alguma habilidade já.
Estes psicólogos também selecionaram um grupo de detentos mais carentes e tem com eles um encontro semanal.
Até eles comentaram com nós que eles avaliam o caso dos detentos e aqueles que precisam de medicação também, eles verificam, né, a necessidade de cada um.
É, na verdade eles trouxeram isso, mas eles falaram tipo que não acontece em todos os presídios, porque acontece mais em Canoas, que é onde eles trabalham, porque nos outros tem uma superlotação e poucos psicólogos. Daí até o que acontece ali no presídio de Canoas é que todos os detentos, assim que eles chegam, eles passam por uma triagem, que é quando eles fazem o contato com o detento para ver a real necessidade deles em relação a tratamento psicológico ou de medicalização. E é quando eles fazem também o contato com a família.
Outro ponto que nos chamou a atenção foi como esse presídio começou. Eles chegaram em outros presídios e perguntaram para os detentos se eles gostariam de passar para um presídio, de certa forma, diferente.
É, diferente no sentido que no presídio de Canoas, eles têm que usar uniforme, não são roupas deles. Eles não podem mexer no telefone realmente, porque no presídio de Canoas tem bloqueadores de celular.
E por ter menos pessoas nesse presídio, o atendimento psicológico é mais acessível para eles.
É, ainda que não engloba todos os detentos de Canoas para atendimento psicológico, ainda assim é melhor do que qualquer outro presídio. Por isso eles trouxeram que o detento de Canoas, de alguma forma, ele é privilegiado.
O universo de detentos é muito menor e tem 2 psicólogos para atendê-los.
É, enquanto que às vezes, que nem eles comentaram que em Montenegro era 1.800 pessoas para um psicólogo atender. E aí ficava mais difícil o manejo.
É uma área, então, que seria interessante se ela pudesse estar em crescimento, até porque esse atendimento humanizado dentro dos presídios vai auxiliar cada vez mais na reabilitação desses detentos.
É, e até se tivesse mais psicólogos, talvez eles dariam conta de fazer mais grupos terapêuticos, que foi uma coisa que eles comentaram que eles não conseguem fazer nem no presídio de Canoas.
Tá bem, mas o que precisa para o psicólogo atuar em presídios, por exemplo?
Bom, primeiro precisa ter uma graduação em psicologia.
Depois, então, tu pode fazer uma pós-graduação especializada, então, na área jurídica. Ou a outra opção também é prestar um concurso do Conselho Federal de Psicologia, com o fim de obter o título.
É, realmente é preciso estudar, se qualificar, porque os salários são bons. O psicólogo que esteve conosco, ele falou que já estava ganhando R$8.000. Claro, já estava trabalhando há algum tempo, e de períodos em períodos, que ele chama intertício, vem um aumento considerável, podendo chegar até R$10.000 e R$12.000.
É isso, na área carcerária que ele comentou, né? A psicóloga que a gente entrevistou, ela comentou que por perícia ela ganhava R$392. Então, para ela ir ganhando mais, ela ganhava na quantidade. Quanto mais perícias ela fazia, mais ela ganhava. Bom, gente, nós vamos encerrar por aqui. Esperamos que nós tenhamos conseguido esclarecer algumas dúvidas de vocês, pois quando a gente começou e até agora foi muito rico para nós essas informações que a gente teve das aulas.
A gente tentou trazer, então, um pouquinho da nossa experiência baseada nas nossas entrevistas e sobre o que a gente pesquisou ali pela área da psicologia jurídica. Esperamos que tenha ajudado, auxiliado vocês a tirar algumas dúvidas.
Mas se restar alguma dúvida ou interesse particular, podem consultar o e-mail da oficina.